Vamos conversar agora com o vereador Flávio Mantovani, que é também presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Maringá. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, vereador. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que nos acompanha. Me ouve bem aí?
Sim, estamos ouvindo muito bem. Imagem também muito boa para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Bom, eu gostaria de tratar aqui de dois temas, dois projetos, duas propostas de lei que estão tramitando na Câmara, mas eu já vi que tem ouvinte participando, fazendo perguntas, então outros temas também vão surgir aqui durante a nossa conversa, né? Bom, para começar, eu gostaria de saber sobre um projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça já, que é um projeto, e já há um bom tempo, inclusive, né? Que é o que trata de estacionamentos particulares em áreas residenciais de Maringá e que é de sua autoria, vereador. O senhor pode explicar para a gente por que está precisando de estacionamento particular em regiões residenciais da cidade?
Pois é, nós estamos sim. Esse projeto é um projeto polêmico. Algumas pessoas pensam que a gente quer, no meio de bairros residenciais, colocar um monte de estacionamentos, enfim. Mas eu vou dar alguns exemplos pontuais aqui para você, onde esses estacionamentos podem ser utilizados. Um exemplo disso, ele é ali, vamos colocar próximo ali da Unimed, que nós temos, né? Estou até falando de empresa aqui, mas enfim. Fica ali próximo da Zona 7. Onde bem na frente, a menos de 10 metros, você tem um bairro residencial, só que todas as ruas da Zona 7, por exemplo, estão entupidas de carros e você não consegue nem o morador parar na frente da sua casa e muito menos transitar. E as pessoas que procuram os comércios da avenida também não conseguem parar o seu carro. Então, o nosso projeto ele fala o seguinte: num raio de 500 metros daquela zona comercial ou daquela avenida comercial, que tem um fluxo muito grande, que possa ser colocado estacionamentos, porque as pessoas já estão abarrotando nas ruas desses locais com os seus veículos. E se pudesse ter um estacionamento nessa área, seria bom para os moradores, que isso ia desafogar o trânsito, ia desafogar estacionamentos de frente à sua residência, ia ser bom para as empresas, que as pessoas teriam realmente aonde parar, e não só ali, né? Então você tem alguns pontos específicos, por exemplo, naquelas regiões onde tem um grande fluxo de clínicas médicas. Então você tem aquelas pessoas que ficam rodando ali minutos, meia hora, até achar uma vaga. Aquilo entope o trânsito, causa um transtorno terrível para todo mundo. E um estacionamento naquele local não faria absolutamente mal nenhum. Só que isso está indo para os conselhos, já foi e voltou, muita gente não quer, as pessoas acabam enxergando isso de maneira errada, e o projeto está meio que empacado, vamos dizer assim.
E por que muita gente não quer? O que elas enxergam de negativo nessa proposta?
Pois é, em alguns bairros da cidade de Maringá, as pessoas que moram no bairro há mais tempo, os mais antigos, né, eles têm um receio muito grande de que a cidade cresça no sentido daquele bairro, que um dia aquilo possa ter um prédio, que num dia aquilo possa virar uma rua comercial, e as pessoas têm ali o seu sossego atrapalhado por algum tipo de empresa ou algo nesse sentido. Só que a nossa legislação ela não permite que em qualquer lugar você faça um prédio, você coloque um comércio, enfim, isso tem que ser debatido em audiência pública, enfim. Então as pessoas têm um pouco de receio disso. Eu já penso totalmente ao contrário, eu acho que local para você guardar os veículos, ele é bom, porque não causa barulho nem nada. De repente um grande prédio que você tem ali, parede e meia, vamos dizer assim, com um bairro residencial, você tem lá um prédio com 30 andares lá, com não sei quantos mil escritórios, e as pessoas que vão ali para buscar aquele serviço que tem no prédio acabam rodando o bairro, entopem o bairro de veículos. É óbvio que tem que ter um estacionamento, eu não vejo nisso prejuízo nenhum, mas as pessoas têm aquele certo receio, né? Ah, mas será que aqui um dia no meu bairro o centro vai acabar engolindo o meu bairro, né? A gente sabe que isso é uma coisa que é inevitável, as pessoas querem evitar, obviamente, mas esse projeto não tem nada a ver com isso, ele fala apenas em local para as pessoas poderem guardar os seus carros.
E ele regulamenta, então, porque nesse momento, com a lei que existe, não é possível abrir um estacionamento particular num bairro residencial, é isso?
Isso, não é possível, porque às vezes você tem uma avenida, né, e a avenida lá é comercial, com grandes edifícios, enfim, e atrás mesmo, assim, colado, na rua que faz esquina, né, com esse empreendimento, vamos dizer assim, é uma rua residencial, e ali você não pode construir um estacionamento de veículos, né? E aí fica que, bom, a gente sabe, a gente tem alguns bairros aqui que você não consegue nem transitar de tanto carro, né? Nos bairros médicos, por exemplo, as pessoas vão bem devagarinho para tentar achar uma vaga e aquilo trava o fluxo do bairro inteiro. Então, vamos dizer assim, os carros já estão circulando naquele local, já estão entupindo aquelas ruas. Então, se isso já está acontecendo, não tem sentido nenhum não querer um estacionamento naqueles locais para poder consertar isso.
E será que vai ter comerciante disposto a montar um estacionamento particular? Há interesse nesse tipo de comércio?
Ah, certamente, certamente. Inclusive, essa ideia que nos deu foram várias pessoas que moram no bairro, que têm terrenos vazios no bairro, né? E falou, olha, a gente tem terreno, um monte de terreno vazio, que a gente queria fazer um estacionamento, está cheio de carro na frente do nosso estacionamento, as pessoas não têm onde parar, eu estou aqui com a garagem, o pessoal do prédio está parando na rua, o pessoal do comércio está parando na rua, as ruas estão entupidas, e isso não tem lógica, porque o barulho do carro já na rua está fazendo, o carro já está lá entupindo, está buzinando para o outro andar mais rápido, e não tem sentido. Então a gente acredita que nesses pontos específicos da cidade, os estacionamentos sejam de extrema relevância para poder consertar e dar paz também nas pessoas.
Tá certo. Vereador, agora mudando de assunto, então falando de um outro projeto, né? Um projeto que também o senhor apresentou na Câmara Municipal, que pelo que eu entendi é um projeto que proíbe animais em correntes nos quintais das casas, é isso?
Pois é, a gente vai de comércio para cachorro, né? É isso mesmo.
O senhor é conhecido como o vereador da causa animal também, né? Muitos projetos e leis que apresentou sobre esse tema, né?
Isso, eu gosto muito, né? E agradeço que você sempre está acompanhando o nosso trabalho. E nós temos esse projeto, né? Isso já é uma realidade em vários locais do país, e a gente quer que isso tenha aqui em Maringá também. Porque os nossos projetos, a gente fez quase 80 políticas públicas para os animais aqui em Maringá. Maringá hoje é uma usina de leis para a causa animal, e tem gente que vem até fora do país para poder aprender com o Maringá sobre o trato com os animais. É claro que a gente tem que avançar muito, mas a gente está há anos luz na frente de muito lugar. E uma coisa que nos chama muita atenção, porque a legislação ela não tem nada que proíba você de manter um animal acorrentado. Então, o fiscal vai até uma residência ver um caso de maus-tratos, por exemplo, e por vezes o cachorro tem a sua casinha, ele tem água, tem comida, só que o animal, desde o momento em que ele nasce até o dia em que ele morre, ele vive amarrado em uma corrente curta, sem poder se mexer. Então eu acho que quem tem um animal em casa, quem tem um cachorrinho em casa e quer ele para ficar amarrado numa corrente, primeiro que não devia ter cachorro, né? Vai comprar um bicho de pelúcia ou pescar naquelas maquininhas que a gente encontra nos postos aí, que é mais vantagem. Então a gente quer mudar a legislação para que quando o fiscal chegue numa residência, olha, esse animal aqui ele vive amarrado, você tem que soltar, senão você vai levar uma multa. E ela agora, esse animal preso direto na corrente, ele vai entrar naquela lei nossa que é a lei de maus tratos, né? Então a pessoa vai sim receber uma multa, pode perder o animal, essa multa vai junto com a dívida ativa da pessoa. Então a gente quer que isso aconteça, porque infelizmente não é tratar bem o animal você manter ele numa corrente 24 horas por dia. É claro que tem alguns casos, o cara tipo, amarrou para poder lavar a calçada, para tirar o carro, não sei, algum caso nesse sentido, mas um animal viver amarrado, para nós é uma crueldade muito grande.
E como é que vai ser constatado que ele vive amarrado? Se o fiscal for lá e ficar poucos minutos na residência, por exemplo?
Pois é, o fiscal é o seguinte, a gente recebe denúncias através da ouvidoria 156, do site da prefeitura e outros canais, e o fiscal da Secretaria de Bem-Estar Animal, que agora é a secretaria, ele vai até o local e constata que esse animal está amarrado. Então ele faz uma notificação para aquela pessoa, para que ela solte esse animal. E o fiscal, ele volta em uma outra oportunidade, também aquela pessoa que fez a denúncia, que geralmente um vizinho ou alguém do bairro, vai lá e fala novamente que ele está naquela situação. Então o fiscal, ao voltar no local e ver que o animal continua amarrado, a pessoa já recebe uma multa.
Uhum. Bom, esse projeto está tramitando. Está em que fase?
Pois é, ele está tramitando, ele já passou pelo Conselho do Bem-Estar Animal, já passou por todos os trâmites que são necessários. Só falta agora ir para a CCJ, mas como ele já tem o parecer do Conselho do Bem-Estar Animal, então ele já está apto para tramitar. Então a gente imagina que lá para a semana que vem ele já possa ser votado. A gente entende que muita gente vai achar ruim com isso, porque, mas o meu cachorro vai sujar minha casa, o meu cachorro não sei o quê. Então a pessoa tem um cachorro, quer manter ela presa em algum lugar, a pessoa tem que ter um canil. Se você tem um animal na sua casa para você manter ele acorrentado para lá de fora de casa, então não tenha. Vai numa feirinha, doa esse animal para alguém, porque não é a maneira correta de você manter os animais. Então, toda política pública que a gente faz para o bem-estar animal é para que ele possa viver bem, para que ele possa interagir com a família. Então, a gente passou faz tempo aquela fase de animar, de achar que animais são coisas, né? São objetos. Não é mais objeto. O animal ele tem sentimento, ele quer fazer parte da sua família. Você, quando adota um cachorrinho numa feirinha ou algo assim, você tem que já estar sabendo que aquilo vai acarretar despesa, vai ter custo, você vai ter que tratar bem dele, E o maringaense, assim como em qualquer lugar do Brasil também, ninguém mais aceita ver os maus tratos aos animais. Isso é um consenso, né? A gente que está no Paraná, que é o estado que mais tem animais domiciliados aqui em Maringá, nós temos aí em torno de 269 mil animais domiciliados, né? E ninguém quer ver mais esse tipo de maus tratos.
Deixa eu aproveitar agora, então, para fazer uma pergunta de um ouvinte. O Tomás, ele aproveitou, sabendo que a gente ia conversar com o senhor aqui no CBN Maringá, segunda edição, ele mandou uma pergunta. Na verdade, dá para separar em duas perguntas. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber se temos alguma lei ou algum projeto para fiscalizar carros abandonados em vias públicas. E realmente tem muito carro abandonado, né? Ainda, né?
Tem bastante, né? Eu sempre falo para as pessoas que a rua é sua. Você pode parar o carro na rua, mas não deixar lá e sumir. Então tem caminhões, carretas na rua, carro abandonado. E hoje o Cetrans chega lá para fazer uma multa, não pode, porque o carro está com documento em dia. E está estacionado normal, né?
Não está com milhão de multas, milhão de reais em multa. De vez em quando pega.
E a prefeitura, o Poder Executivo, mandou para a Câmara Municipal de Maringá, isso já passou aqui. Então vai ser feito um chamamento público para contratar uma empresa terceirizada que vai ter um pátio na cidade de Maringá e vai fazer o recolhimento desses carros em situação de abandono, entre aspas, vamos dizer assim, e vai levar ele para esse pátio específico. Aí a pessoa tem um tempo determinado para ir buscar o carro, ou esse carro ele vai a leilão. Porque a gente sabe que tem no Japão e outros lugares, aí o cara não quer mais o carro, deixa o carro encostado, larga a chave lá e vai embora, né? E aí o município vai lá, pega, prensa e joga fora aquele carro. E aqui vai ser mais ou menos dessa maneira. Então o município, ele já apresentou esse projeto de lei aqui, logo logo vai ter esse chamamento público aí para pegar uma empresa que vai fazer esse trabalho, né? De recolher os veículos na rua, de colocá-los num pátio e levar esses veículos a leilão, se o dono não tiver mais interesse ou não quiser mais pagar, enfim, realmente... É uma coisa muito feia. Se às vezes você passa num ponto específico, tem um carro lá que está há tantos anos parado que chega a juntar até sujeira em volta, assim, né?
Vereador, esse projeto é um que foi votado recentemente para contratar uma empresa terceirizada que vai recolher os veículos de fiscalizações, de blitz?
Perfeito. É esse mesmo. Porque o município, ele não tem essa capacidade do município fazer. Para fazer fiscalização e recolhimento, tudo bem, mas aí o município tem que contratar funcionário, ter uma plataforma, ter um local específico para guardar esses veículos, tem todo um aparato para que esses veículos sejam cuidados, e a morosidade do poder público até chegar num ponto de achar a pessoa, ver se o cara vai querer o carro ou não vai, pagar o que está devendo, para você levar para leilão e aquilo gerar algum tipo de recurso, é muito demorado. Então, por isso, que é uma nova tendência, né, do poder público, é fazer essas terceirizações aí para que empresas privadas possam fazer isso. Então eu creio que muito em breve a gente não vai mais ver esses veículos aí abandonados na rua, né? Tem alguns que estão na rua há muito tempo, mas o cara coloca uma capinha assim, dá um jeito nele, né? Mas alguns realmente estão abandonados. Inclusive tem carro que a gente sabe aqui próximo do Parque do Ingá, parece que o carro quebrou e até hoje o dono deixou ele em volta do Parque do Ingá e não voltou mais para buscar.
Faz tempo. Vereador, uma última pergunta. Tem um pouco tempo para a resposta, mas gostaria que o senhor respondesse, porque também é a pergunta do Tomás, é a segunda parte da pergunta. Ele diz o seguinte: que tem muitas garagens de veículos que utilizam as ruas para expor os veículos que estão à venda. Mas ele pergunta por que eles fazem isso, já que os comerciantes não podem utilizar as calçadas, porque, como, né, não podem utilizar as calçadas por lei, né? Ele queria saber... Das garagens,
eu vou separar bem rapidinho. Tem dois tipos de carro na calçada. Se o comerciante que vende veículos colocar os seus veículos... Está falando calçada ou rua?
A rua, desculpa. Rua para expor os veículos. E os comerciantes não podem utilizar as calçadas.
O comerciante não pode utilizar a calçada, porque calçada é para pedestre. Então você não pode obstruir o passeio público. Seja com cadeira, seja com qualquer coisa. Então se você tem um bar e tem cadeiras lá no bar... Você deixou um espaço para o pedestre passar e você foi na prefeitura e pediu aquilo, né? Então você não pode, o comerciante não pode colocar todos os seus produtos na calçada, porque ali é o passeio público, de pessoas andarem a pé. Na rua é para veículos. Então se o dono de uma garagem de veículos tem lá 100 veículos e os 100 estão com seus impostos em dia e seu licenciamento em dia, ele pode sim colocar na rua. O que não pode em alguns casos específicos que eles colocam em cima de plataformas, erguem os carros, enfim, aí desvirtua essa condição de veículo normal para uso de passeio. Então, é uma grande diferença. Calçada é para pedestre, você não pode obstruir. Carro é para estar na rua. Então, se o carro está na rua, não está em situação de abandono e ele está com seus documentos em dia, ele pode parar normalmente.
Tem que chegar cedo para achar a vaga, né, na rua.
Tem que chegar cedo, senão não tem jeito.
Tá certo. Vereador, muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito bem, para você também, todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Nós aqui agradecemos, conversamos com o vereador Flávio Mantovani, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Maringá, e nos falou sobre alguns projetos que estão tramitando na Câmara e também respondendo a perguntas aí de ouvintes.